apoio também de Vítor Silva e assistência técnica de João Carrasco. A moderação foi de João Costa Dias.
Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. RDP África.
Já são 18 horas em Portugal e Angola, já são 16 em Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 19 em Moçambique e África do Sul. Jornal RDP África, António Simões, os títulos da atualidade.
João Lourenço falou na abertura do ano parlamentar sobre o estado da nação, um discurso de mais de 2 horas e meia, onde varreu grande parte dos assuntos que marcam a realidade angolana. Quase no encerramento da campanha eleitoral, o presidente de Cabo Verde gostou do que viu e ouviu e disse que a democracia do país sai uma vez mais vencedora. O presidente de São Tomé está preocupado com a situação da saúde no país. Hoje visitou o Centro Nacional de Medicamentos e encontrou prateleiras vazias.
Estes são os destaques desta edição de António Simões. Vamos conhecer todos os pormenores destas e outras notícias.
O combate à corrupção, à criminalidade e à pobreza, a pandemia e as suas consequências foram alguns dos muitos temas abordados pelo presidente angolano no longo discurso sobre o Estado da Nação de cerca de 2 horas e meia. Na sua mensagem que marcou hoje a abertura do ano parlamentar, João Lourenço não se esqueceu também das famílias das vítimas do 27 de maio. O comentador da RDP África, José Gonçalves, deixa-nos aqui uma primeira leitura das palavras do chefe de Estado angolano.
O discurso de João Lourenço, no geral dentro das expectativas, tanto a nível político como a nível económico e das iniciativas sociais previstas, talvez um fator de surpresa tenha sido o seu pedido de paciência às famílias das vítimas da repressão pós 27 de maio, dizendo que a exumação dos cadáveres é um processo lento, é um processo que leva tempo, mas sublinhou bastante os aspectos afetivos, sentimentais e até de tristeza que envolvem todo este processo. Do ponto de vista político, destaque então para o regresso, digamos assim, da legislação eleitoral ao Parlamento para correção, porque foi muito objetada, e isto até como forma para desarmar a atual agressividade entre os partidos políticos, inclusive com decisões judiciais que são contestadas pela oposição. E do ponto de vista económico, então, João Lourenço anuncia, conforme se esperava, que o excedente produzido pela alta do preço do petróleo, esse excedente gera receitas que vão ser utilizadas em despesas sociais ainda no orçamento deste ano e no orçamento do próximo ano.
O comentador José Gonçalves, aqui num primeiro olhar para este discurso do presidente angolano. O MPLA, partido no poder em Angola, considerou o discurso de João Lourenço sobre o Estado da Nação extremamente positivo, realçando que, apesar da pandemia de Covid-19, o governo trabalhou. O deputado Mário Pinto de Andrade, igualmente secretário para os assuntos políticos do MPLA, disse em declarações à imprensa que o discurso esteve ligado à realidade social do país. Há poucas horas do encerramento da campanha eleitoral, o presidente da República de Cabo Verde fez já uma avaliação. Jorge Cás Fonseca dá nota positiva à forma como tudo tem decorrido e não tem dúvidas de que a democracia cabo-verdiana vai sair uma vez mais vitoriosa.
Vou tendo uma ideia de como decorre a campanha eleitoral, que no essencial me parece estar a pautar-se pela normalidade, para aquilo que já é habitual entre nós. Nós já temos uma experiência vasta de eleições, de campanhas eleitorais. Estas, como disse, são as 7ª eleições presidenciais. Já tivemos outras tantas eleições legislativas, autárquicas no país. E, portanto, temos um capital de experiência, de gestão dos processos eleitorais, das campanhas eleitorais, do apuramento dos resultados, de cultura institucional, que nos dão a garantia, mais uma vez, como cidadão e como Presidente da República, de que estas eleições também irão saldar-se por uma vitória da democracia cabo-verdiana, o reforço da sua credibilidade, plano interno e plano externo.
As eleições presidenciais em Cabo Verde têm tido sempre taxas de abstenção bastante elevadas. Em 2016, a taxa de abstenção foi de 64,3%. Jorge Cás Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República, apela a todos os eleitores para irem votar. Ao seu sucessor, o Presidente da República diz que tem de ser, sobretudo, um árbitro do sistema.
O que eu espero do sucessor, qualquer que ele seja, do novo Presidente da República, é que ele faça aquilo que tem que fazer, não é? O Presidente da República, no nosso sistema, não é chefe do governo, é sobretudo um moderador do sistema político, tem a função de garantir o normal funcionamento das instituições democráticas, é um árbitro do sistema político, é uma pessoa que deve agir com autonomia, com independência, em relação aos maiores poderes, mas procurando ter, digamos, uma atitude colaborante e cooperante com os demais órgãos de soberania. E o Presidente da República tem que ser um garante de que a tal caminhada para a democracia se faça com progressão.
Recordo que cerca de 400 mil eleitores no país e também na diáspora escolhem domingo o novo Presidente da República. A tomada de posse do próximo chefe de Estado cabo-verdiano que sair das eleições presidenciais de domingo já está a ser preparada. Hoje, o Presidente do Parlamento cabo-verdiano foi colocar o ainda Presidente da República, Jorge Cás Fonseca, ao corrente dos preparativos da cerimónia de tomada de posse do inquilino do Palácio do Planalto. De acordo com Austelino Correia, já há datas indicativas para essa cerimónia, mas ressalvou que a data precisa vai depender dos resultados eleitorais e da sua publicação oficial.
As coisas estão a caminhar bem, já temos mais ou menos, estamos a trabalhar uma proposta de data, ainda uma proposta indicativa, vai depender também dos resultados eleitorais, porque se tivermos a eleição do presidente logo na primeira volta, teremos uma data e, caso contrário, se houver uma segunda volta, é evidente que a gente vai ter que mudar essa data.
O candidato que disse agora, no dia seguinte, ele queria tomar posse. Se não será assim, será um prazo mais ou menos de uma semana depois, não é?
Isso vai depender da publicação dos resultados pela Comissão Nacional das Eleições. Portanto, isto vai condicionar bastante a fixação da data. Portanto, nós não podemos dar posse a nenhum Presidente eleito se os resultados não forem oficialmente publicados. Não é?
A Comissão Organizadora da cerimónia de tomada de posse do próximo Presidente de Cabo Verde volta a reunir-se no dia 19 para ultimar os preparativos. O Presidente da República de São Tomé e Príncipe disse hoje que a situação de rotura de medicamentos no arquipélago é preocupante. Carlos Villanova visitou hoje o Centro Nacional de Medicamentos e disse que encontrou prateleiras vazias e o setor da saúde apresenta deficiências em todo o lado.
Confirma-se, a situação não está bonita, não é boa. Ao receber os profissionais da saúde há dias, terem sido levantados ou com informação do estado da situação dos medicamentos, de facto, nós constatamos que há rupturas de quase tudo. As prateleiras, confirmam-se, estão vazias. Como Presidente da República, visito o hospital, visito as áreas, os setores ligados à saúde, e a verdade é uma, deficiências em todo lado. E este sistema de funcionamento, de compra, de cedência e de venda de medicamento às áreas de saúde, eu acho que ele tem que ser revisto. Eu vi situações no hospital que, de facto, nem tudo dá para dizer, mas vi doentes, mais do que um doente, a ser tratado com a mesma prescrição para poder fazer aproveitamento dos medicamentos do mesmo doente e servir vários doentes. Não pode funcionar. Isto é algo de pontual e não dá. E as pessoas, muitas delas, também não conseguem adquirir os medicamentos que são prescritos porque eles não existem. E isto, de facto, é preocupante, é grave, meus senhores. Isso requer necessidade de as forças vivas da nação se sentarem e os contributos de todos serão válidos. E eu, o meu, dá-lo-ei muito brevemente para que, de facto, se comece a modificar e melhorar as coisas.
O Presidente de São Tomé disse que a situação da saúde é má, por isso defendeu medidas para melhorar este grave problema.
Mal, não dá para esconder, está mal. Não corresponde àquilo que se exige de um país para garantir a saúde que está prevista e garantida na Constituição. E daí eu insistir que é necessário agir. É necessário fazer coisas para inverter esta situação e começarmos a melhorar as condições de saúde para todas as populações do país. Eu terei a ocasião, como já prometi, de, com o governo na pessoa do primeiro-ministro, também aí influenciar de alguma maneira para que se reveja, sobretudo, os procedimentos, quer de adjudicação, quer da forma como se lançam ou se prevêem os concursos para formas de aquisição, quer na gestão depois dos próprios medicamentos e controlar melhor as rupturas do estoque, ou seja, evitar que nós sejamos confrontados com rupturas do estoque. Mas o grande problema, volto a dizer, pelo que percebi e me foi explicado, as rupturas acontecem sobretudo por falta dessa comunicação, dessa ligação entre as instituições. Quem deve pagar não faz a tempo, quem consome depois não paga e quem deve importar não tem condições para importar. E quem sofre? As populações.
O presidente de São Tomé e Príncipe, muito preocupado com a situação da saúde no país. O primeiro-ministro guineense promete resolver, em colaboração com os sindicatos dos professores, os problemas que afetam o setor do ensino público. No seu discurso na abertura do ano letivo 2021-2022, Nuno Nabié reconheceu que a situação do setor não é boa.
A situação do país a nível da educação não é bom. Passamos 2 a 3 últimos anos com situações polémicas de greve que afeta praticamente atividades educativas. Quero aqui reafirmar a minha posição de tudo fazer para que possamos ultrapassar esta situação com os sindicatos. Também apelamos que os sindicatos sejam flexíveis, no sentido de podermos sentar à mesa e encontrar soluções para resolver esta crise no setor da educação.
Foi aberto hoje em Bissau o ano letivo 2021-2022. O governo guineense desmentiu que esteja em curso qualquer tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Ontem, na celebração do Dia da Polícia Militar, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas do país denunciou que estavam a ser mobilizados militares para subverter a ordem constitucional. Mas hoje, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, disse que as declarações de Biagia Nantã foram mal interpretadas.
Queremos aqui repudiar e esclarecer a opinião pública em geral que o chefe de Estado-Maior não denunciou nenhuma mobilização para o golpe de Estado, porquanto na Guiné-Bissau não há nenhum golpe de Estado em preparação. Desmentimos categoricamente esta notícia maliciosa posta a circular no mundo pela Lusa, Agência de Notícias de Portugal. A Guiné-Bissau caminha para um decênio de vida política em paz e tranquilidade, sem golpe de Estado. Esta é uma realidade insufismável para os que prognosticaram o pior para este país. Custa-lhes aceitar. O direito à verdade, consagrado no direito à informação, determina-nos a exigir da Lusa a reposição imediata da verdade noticiosa.
Porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, a desmentir que esteja em curso qualquer tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau.
Jornal RDP África com edição de António Simões. Mais informação em rdp.pt/rdpafrica.